Mas, gente, no programa Conectado de hoje, nós vamos contar com a presença do secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, lagoense Lindomar do Carmo Moraes, porque um dos principais assuntos que está em pauta no momento é a questão do leite. Como é que vai, Lindomar? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Uma alegria muito grande podermos estar aqui hoje. É, e pessoalmente, hoje conseguimos uma folga não, temos um evento hoje em Lagoa para participar do Dia do Agricultor, o qual eu fui um dos idealizadores lá no início, até que a gente teve frente ao sindicato. É, Paulo, então desde já agradeço o espaço aí para a gente poder estar falando de um assunto tão importante aí para a nossa agricultura do estado do Rio Grande do Sul.
Nós que agradecemos a tua presença, sabemos que a agenda aí agora está bastante corrida, mas esse assunto indiscutivelmente é um dos temas em debate, em pauta, que está sendo prioridade, e principalmente se tratando na questão do governo, não é isso, Lindomar?
É, Paulo, com certeza. Nós, como Secretaria de Desenvolvimento Rural, temos a obrigação de pensar e fazer algo por essa classe que tanto precisa. O secretário Ronaldo Santini, incansavelmente, todos os dias nos cobrando, nos pedindo que a nossa equipe tente achar uma solução. Não somente o nosso secretário Ronaldo Santini, mas também o governador Eduardo Leite. Né? Nós, a semana passada, a semana retrasada, que o vice-presidente da República esteve na inauguração de uma empresa de etanol em Passo Fundo, e nos foi solicitado pelo governador para a secretaria montar um documento a ser entregue para o vice-presidente da República. Porque a questão do leite, Paulo, ela envolve não somente o estado do Rio Grande do Sul, mas boa parte dos estados brasileiros, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, porque é inadmissível ter entrado apenas nesses 6 primeiros meses 2 bilhões e 700 milhões de reais de leite importado. Esse leite que entrou no nosso estado é um leite subsidiado pelo governo, principalmente pelo governo da Argentina, onde subsidiou aí na casa de 36 a 40 centavos o litro, por um período de 4 meses, e foi aumentou 278% a entrada desse leite em pó. E diga-se de passagem, um leite em pó de muito boa qualidade. Né? Então esse leite em pó acabou entrando no estado e aí despencando o preço do nosso leite gaúcho. Né? Não só o nosso leite aqui, mas como eu falei, o leite de várias regiões, e isso está sendo pensado a nível de Brasil. O que poderia ser feito? Então, nesta carta que nós montamos e foi entregue aí pelo governador Eduardo Leite ao vice-presidente da República, está que nós precisamos construir um espaço de negociação no Mercosul. Nós discutirmos essa cadeia do leite, isso a curtíssimo prazo, Paulo. É, tem que ser a curto prazo, para ontem, uma coisa rápida.
Você não vai ser uma quebradeira.
Não, você veja bem, de 2016 até hoje nós tínhamos 82 mil produtores de leite no estado. Hoje nós estamos apenas com 40 mil produtores de leite. Ou seja, nós perdemos mais de 50% da cadeia produtiva do leite. Então isso é preocupante. Hoje, para a pequena propriedade, é fundamental essa diversificação, e entre elas está o leite. Né? Então a gente tem pensado muitas políticas públicas. Hoje mesmo, ontem, na quinta-feira, a gente se montou um grupo de trabalho, FETAG, Emater, Secretaria do Desenvolvimento Rural, buscamos outras entidades que nos apoiassem para nós construirmos uma pauta única como estado. Ontem a nossa equipe sentou novamente e hoje à tarde nós temos a obrigação de finalizar esse documento para ser entregue para o governador Eduardo Leite amanhã. Então isso é um pedido do nosso secretário Ronaldo Santini para que nós consiga agilizar esse processo para que a gente entregue amanhã. Entre elas, eu destacaria, aqui nós estamos pleiteando um juro zero para custeio pecuário. Não vai resolver o problema do nosso agricultor, produtor de leite, mas nesse momento vai amenizar. Temos um juro zero para ele, para um custeio pecuário. Estamos também pleiteando junto ao governo federal a compra institucional do leite pela Conab, para que se reponham os estoques, que hoje a Conab não tem mais estoque de leite. Isso ameniza 2 ou 3 meses apenas, Paulo. Então nós temos que pensar o que fazer depois. Então tem várias atividades que nós estamos pensando aí como governo do estado, o que nós podemos fazer para ajudar essa classe que realmente precisa. Estamos, inclusive, agora, Paulo, estamos criando o PPM, que é o Programa Merenda Melhor, já está em fase final. Acreditamos que nos próximos dias o governador Eduardo Leite assine o decreto, onde obriga todas as instituições que recebem alimentação do Estado comprarem 30% da sua alimentação oriunda da agricultura familiar. Então nós temos um espaço muito grande e os nossos produtores, Paulo, estão preparados para isso. Nós temos uma gama de cooperativas da agricultura familiar dentro do Estado gigante. Estão aptos e estão preparados a fornecerem isso. E dentro dessa linha que nós estamos pensando, 30%, que você tem ao leite. E o leite na forma fluida, ou seja ele de caixinha, ou seja ele para o nosso consumidor entender, para o nosso ouvinte entender melhor, ou na forma barriga mole, claro, temos uma dificuldade no estoque, no armazenamento desse leite também, porque se nós deixarmos na forma leite em pó, vai entrar o leite importado novamente nessa discussão.
Proibir... Como é que seria esse barriga mole, para que o pessoal possa entender?
Aquele que vem no saquinho. No saquinho. Aquele que vem no saquinho, né? Porém, ele tem um prazo de validade muito curto.
Mas roda mais rápido.
Roda mais rápido, porque, né, Paulo? As pessoas podem consumir mais.
E há quem diga que é mais... saudável.
Até. Eu ouvi uma vez, alguém me disse que o leite de saquinho ele está mais próximo da vaca. Ele é mais puro. E, de fato, o leite mais puro que existe hoje é o leite em pó. O leite em pó é só tirado apenas a água dele. Ele vem, inclusive, com várias lactobacilos e uma série de coisas vivo no leite ainda. Então, por isso que esse leite argentino que está entrando, ele está entrando com uma qualidade muito boa, Paulo. E aí, de um quilo de leite, eles fazem 10, 12 e está entrando, inclusive, soro argentino para ser transformado em leite aqui no nosso estado.
Pois é, Lindomar, quando você fala que medidas e uma definição precisa se ter urgente, que prazo é esse para que o produtor tenha uma noção? Que prazo vocês esperam? Porque não é uma definição que depende de vocês.
É, Paulo, essas definições, principalmente quando a gente fala de governo federal, é uma coisa um pouco mais delicada, Paulo, porque o país não pode simplesmente barrar a entrada do leite vindo do Mercosul, vindo de fora, pois os países do Mercosul vão barrar muitos produtos aqui. Então, isso é uma briga grande, né? Mas foi imposto, se eu não me engano, foi pela Argentina, que taxou a entrada do açúcar nosso lá. Então nós poderíamos pensar em taxar essa questão do leite, né? Por impostos no leite vindo de outro estado. Talvez, Paulo, a grande população que está nos ouvindo, para a população é interessante, porém esse preço não chegou para o consumidor ainda. Chegou apenas para o produtor essa baixa no leite. Porque o objetivo do próprio governo é pôr comida barata na mesa. Só que o nosso produtor não pode pagar essa conta. Aí nós estamos com produtores de leite hoje que estão tendo prejuízo na sua propriedade. Inúmeros relatos, Paulo, esses relatos chegam para nós lá na secretaria de prefeitos que vão desesperados dizendo que não sabem mais o que fazer. Porque as pessoas, inclusive, estão colocando as suas vacas de leite para abate. Né? E isso gera na economia, gera impacto na economia dos pequenos municípios, que é onde chega no dia 15, que é o dia dos pagamentos de leite, o comércio dos municípios sobrevive. Esse comércio recebe as suas contas. Então, nós temos que pensar uma política de fato. Então, hoje à tarde, acreditamos que saia um documento para enviarmos aí ao governador Eduardo Leite, para que nos próximos dias aí medidas sejam tomadas. Nós já tínhamos desenhado alguma coisa, Paulo, mas infelizmente tivemos o ciclone que deu, foram dois ciclones aí que não esperávamos por isso, e aí só isso tirou uma concentração de várias equipes por dias pensando o que fazer por essas pessoas que perderam suas casas, perderam sua produção e perderam o solo. Nós tivemos em torno de 1.800 hectares na região ali mais para o lado do litoral ali que perderam inclusive o solo, que os rios levaram o solo embora, que nós temos que pensar como Estado ações para ajudar essas pessoas. Mas essa preocupação de estarmos desenvolvendo programas imediato, mas imediato mesmo, a curtíssimo prazo, embora as coisas, a gente sabe das burocracias que existem, né, Paulo, que muitas vezes travam tudo isso, mas isso são medidas urgentes que nós, como governo do Estado, precisamos tomar e fazer com que essas políticas cheguem até o agricultor.
Mas prazo para dar uma expectativa para o produtor é difícil.
Olha, Paulo, é difícil, mas a gente estima aí que 30, 40 dias nós consiga a ter uma posição, porque depois de nós conseguirmos montar uma proposta, Paulo, e o governo autorizar, ainda tem todo um implante burocrático para ser feito nisso, que como eu não venho do meio, deste meio, Paulo, muitas vezes eu me apavoro e me decepciono com o tamanho da burocracia que é para ter acesso a uma política pública, para que as pessoas possam acessar essas políticas e de fato ela chegar lá na ponta que são, no nosso caso, a secretaria, que é a pequena propriedade.
Bom, então só para a gente frisar a sua agenda aqui hoje, Lindomar.
É, Paulo, hoje então estaremos aí participando logo mais do evento do Dia do Agricultor, né? Essa realização aí de várias entidades, sindicatos, Sicredi, estou a convite do sindicato hoje aqui para fazer, para participar nesse evento, o Emater, Colaf, enfim, aí tem várias entidades que estão envolvidas nisto. E logo mais aí, então, estaremos voltando para Porto Alegre. Eu estou morando em Porto Alegre agora, né? Então, logo mais estarei voltando a Porto Alegre para nós encerrarmos hoje, no final do dia, esta reunião, aí para podermos entregar aí para o secretário Ronaldo Santini, que vai estar amanhã apresentando para o nosso governador Eduardo Leite. Então, logo nós podermos ter algo de bom aí para os nossos agricultores.
É o que nós esperamos.
Com certeza.
Lindomar, sempre bem-vindo aí, você sabe disso, sabemos da sua correria, às vezes nos encontramos nos eventos em meio à corrida também, né, Lindomar?
Exato.
Aliás, Paulo, você esteve em Vila Flores, que maravilha aquela estrutura lá, né, Lindomar?
É, eu acho que as pessoas, eu sempre digo, Paulo, que é importante você viajar, é importante você conhecer lugares, mas nós temos tantos lugares lindos no nosso estado, no nosso Brasil, e aqui está uma delas, que é a Vila Frei Capuchinhos, né, Paulo, ali um lugar que você coloca a tua alma em paz. Vale a pena mesmo, né? E a gente parabeniza os capuchinhos por essa iniciativa, Pousada Santa Clara, né?
Isso.
Então, assim, realmente vale a pena. Tenho certeza que muitos aqui já conhecem e vale muito a pena estar lá.
É, e principalmente dizer que é importante que a nossa região acorde nesse sentido, porque aquela região ali, como está unida e mobilizada em prol do turismo, hein, Lindomar?
É, eu...
A gente via prefeito de todos os municípios lá no
Exato,
momento.
Paulo. Eu tive o privilégio de, na sexta-feira, estar ali na inauguração da Pousada Santa Clara dos Capuchinhos e não consegui ficar para o almoço também em função de uma agenda que tínhamos no Vale dos Vinhedos, onde inauguramos uma agroindústria familiar. E lá, Paulo, me chamou a atenção bem rapidamente,
sim,
porque é a família que está trabalhando. É o pai, a mãe, o casal de filhos, o genro e a nora. A nora enóloga, o filho com faculdade para poderem administrar aquela pequena agroindústria.
Olha
que aí assim me chamou a atenção, porque o vinho deles era um vinho de R$ 90,00 a garrafa. Se eles fossem, e até na minha fala que eu fiz, eu colocava que eles podiam estar muito bem produzindo para entregar para uma Salton, para uma Aurora, para uma, enfim, para uma grande cooperativa, mas não, eles quiseram agregar valor naquele vinho. Tenho certeza que eles iam pegar lá R$ 4 ou R$ 5 apenas, ou até bem menos que isso, pelo um litro de vinho, e eles fizeram uma agregação de valor gigante em cima daquilo. Então, isso que nos motiva, e a gente vê, Paulo, que vale a pena, que essas pessoas estão agregando valor, e é um pouco esse o nosso objetivo como Secretaria da Agricultura, de incentivarmos as agroindústrias. Por isso que nós estamos praticamente em todas elas. Temos aí uma Expo Inter que teremos, Paulo, aí 402 agroindústrias expondo seus produtos. Não só expondo, vendendo.
Exato.
Nossa expectativa é mais de R$ 10 milhões que serão vendidos por essas agroindústrias, né, a qual a gente está diretamente ligado. Eu tenho cuidado bastante essa parte da Expo Inter, principalmente das feiras que nos competem. Então, você vê que vale a pena você fazer esse agregamento de valor em cima dos seus produtos, né? E hoje a Secretaria dispõe alguns recursos para que isso seja feito aí, Paulo.
Obrigado e bom trabalho aí, viu, Lindomar?
Obrigado, Paulo. Obrigado a toda a população de Lagoa Vermelha que está nos ouvindo aí. Contem com nós, estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
Valeu. Lindomar do Carmo Moraes, secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, participando da nossa programação nesta manhã de terça-feira.
Saúde e bem-estar. Oferecimento... Doutor José Davi Cartabil, fone 3358-2723 ou 99988-6073. Laboratório Biolab, atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Doutor Matheus Oliveira Beck.